Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Caro ouvinte, seja bem-vindo ao nosso Panorama Econômico. Sou seu amigo chinês, Luiz Zhao. E quem trabalha comigo é, claro, o meu colega brasileiro, Luiz Tasso Neto.
Olá, Luiz. Olá, amigos ouvintes. Tudo bem? Hoje vamos fazer a última parte da entrevista com o presidente do Instituto Brasileiro de Estudos de China e Ásia Pacífico, o IBCAP, Severino Cabral, que recebeu a nossa repórter no Brasil, Vila Zhang, para falar sobre os 40 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e o Brasil.
Nas últimas duas semanas, o Sr. Cabral já fez análises detalhadas com seus ricos conhecimentos sobre a história do desenvolvimento das relações sino-brasileiras e os grandes sucessos conseguidos pelos dois países nas cooperações bilaterais. E hoje, ele vai chamar a atenção sobre a importância das relações entre os dois países para o mundo e dará sugestões para o futuro das relações entre o maior país em desenvolvimento do Hemisfério do Norte e o do Hemisfério do Sul.
Bom, vamos já para a conversa entre Vila Zhang e Severino Cabral.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Severino Cabral indica que, com o desenvolvimento das suas próprias economias, o Brasil e a China têm cada vez mais influências sobre o mundo. E as relações entre os dois países também têm um grande significado para a comunidade internacional de hoje.
Além das relações bilaterais, a China e o Brasil têm cada vez mais cooperações no palco internacional. Então, como o senhor vê as coordenações entre os dois países nos mecanismos multilaterais, como o BRICS e no Grupo 20?
Bom, isso é um fator importante e está vinculado aos recentes desenvolvimentos do sistema internacional. Isso não, ao tempo da Guerra Fria, isso não era concebível. Mas, na verdade, o Brasil e a China tinham um acordo especial, que estavam equidistantes, né, do centro do conflito da época, o conflito entre as duas superpotências. Né. Então, o Brasil e a China andavam por fora e se entendiam em várias questões de importância para o sistema mundial. Mas o fim da Guerra Fria, o fim da bipolaridade, abriu um novo período do sistema internacional, que é um período de transição para uma outra ordem mundial que está se gestando, que nós identificamos como uma ordem multipolar. Vários centros mundiais de poder emergentes, né? E desses centros mundiais emergentes estão claramente aí delineados os que compõem o BRICS, né? Mas não só os que compõem o BRICS, outros países também aparecem com força no cenário internacional e todos contribuem para uma reforma do sistema internacional, né? O acontecimento da crise, sempre uma crise traz oportunidade. O acontecimento da crise de 2008 acenou para a necessidade de um diálogo entre os países desenvolvidos, industrializados, e os países em desenvolvimento. Esse diálogo, dada a magnitude da questão financeira e econômica, se centrou em torno dessa questão. E aí se reuniram as 20 principais economias do planeta no grupo dos 20. E aí, naturalmente, estão os países do G8, mais os países emergentes, mais alguns outros países que foram colocados aí, dada a sua importância também, como México, Argentina, né? Nigéria. Esse G20, né, é um palco de uma concertação, né, que visa o diálogo entre Norte e Sul. Né? Essa é a grande questão posta por esse grupo, que também se desdobra em outro, né, que é o G20 da negociação comercial criado por liderança brasileira em Cancún, né, quando a China entrou na Organização Mundial do Comércio, encontrou uma situação em que havia também uma forte polêmica entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. E a China, obviamente, como gigante do mundo em desenvolvimento, fortaleceu o G20 da Organização Mundial do Comércio. Há um grande impasse, né, na questão norte-sul aí, né, diálogo que afeta o comércio mundial. O Brasil propõe uma reforma, né, que é apoiada pela Índia, apoiada pela China, o fim dos subsídios agrícolas que fecham os mercados dos países desenvolvidos aos produtos dos países em desenvolvimento. E essa negociação já se desdobra em várias rodadas. O último acontecimento dela que mostra a importância da relação dos BRICS e a relação nova que se cria no mundo é que foi eleito, pela primeira vez, quebrando uma tradição, foi eleito um membro, né, secretário, diretor-presidente da organização, um brasileiro, né, o embaixador que foi eleito agora, secretário-geral, destronando a tradição que era só europeus e americanos que dominavam agora vamos ver nas próximas situações aí que vão ser criadas, se finalmente poderemos ter um chinês no Banco Mundial, um presidente do Banco Mundial, ou o FMI. Um brasileiro e um chinês presidindo essas instâncias. Mas a Organização Mundial do Comércio já se apresentou com uma afeição nova com a eleição do brasileiro, fruto desse movimento novo dos emergentes. Outro importante, significativo, dentro das Nações Unidas, dentro do sistema das Nações Unidas, importante e significativo acontecimento, que tem importância para o que há pouco falamos das trocas culturais, foi a ascensão à direção da Unesco, o organismo das Nações Unidas para a questão educacional e cultural, de um chinês, um vice-ministro da cultura, que é o atual, começa agora o seu mandato. Então, são importantes peças que estão se colocando aí nos vários sistemas de decisão da ordem mundial e que mostram esse progressivo, né, avançar dos países emergentes para posições mais fortes, né, na liderança global. Isso é uma importância muito grande, porque é evidente que a economia mundial e a política mundial depende dessas mudanças para que elas se equilibrem, para que não fiquem desequilibradas, porque em desequilibrando há o conflito e a guerra, como já houve no passado, para que afastemos, né, do nosso horizonte a possibilidade do conflito e da guerra, é preciso que haja, digamos, um equilíbrio econômico, na parte econômica, na parte financeira, na parte política também. E é isso que o processo está mostrando, que a aproximação entre o Brasil e a China, nesse particular, é de extrema e sensibilidade, que é a forma mesmo de se alcançar o equilíbrio global.
Caro ouvinte, esse é o Panorama Econômico. Luiz Tchau e Luiz Tassonedo, estamos com você.
Vamos agora para um pequeno intervalo e a gente volta já com mais palavras do especialista brasileiro sobre as questões e cultura da China, Severino Cabral. Não saia daí.
O CRIPOR oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em português.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a CRI Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, blog, rádio online, bem como uma seção de vídeo.
Olá, amigos, estamos de volta ao nosso Panorama Econômico. Continuamos agora a entrevista com o presidente do Instituto Brasileiro de Estudos de China e Ásia-Pacífico, Severino Cabral.
Cabral analisa que neste ano dois eventos serão muito importantes para as diplomacias chinesa e brasileira: a cúpula dos BRICS e a visita do presidente chinês Xi Jinping ao Brasil. Ele sugeriu que os dois países aproveitem as oportunidades para impulsionar ainda mais o desenvolvimento das relações bilaterais.
Para encerrar essa parte, como o senhor prevê o desenvolvimento das relações bilaterais brasileiras, e no futuro, e quais são suas sugestões para os dois países possam ter uma relação estratégica sustentável e também saudável.
Perfeito. Nós temos este ano, tivemos o ano passado a terceira reunião da Comissão Sino-Brasileira de alto nível de concertação e cooperação estratégica. E esta reunião mostrou, né, que nós estamos vivendo um novo momento nas relações entre o Brasil, como já tinha sido anunciado no ano anterior, com a vinda do primeiro-ministro, que elevou a parceria estratégica à dimensão global, né? Isso já se mostrou como algo novo na relação, e disso nós temos que extrair os novos passos que vão ser dados, inclusive este ano, né, que se comemora os 40 anos das relações sino-brasileiras, vai estar marcado, pontuado por vários acontecimentos, inclusive a disputa do torneio mundial de futebol, mas sobretudo por dois acontecimentos de grande significado político internacional, que é a reunião do BRICS, que vai ser no Brasil, onde estarão presentes o chefe de Estado e governo da China, da Índia, da Rússia e da África do Sul, que vão se encontrar para definir alguns aspectos centrais do que está sendo proposto, inclusive, sobretudo na questão econômica, na nova ordenação econômica mundial. Esse é um lado. O outro lado é que deveremos ser contemplados com a primeira visita de chefe de Estado ao Brasil do presidente chinês Xi Jinping, né? Isso é um acontecimento também de grande relevância e importância neste ano. A reunião do BRICS, do Brasil, e a visita do presidente Xi Jinping ao Brasil, né? Esses dois acontecimentos se entrelaçam, né, e mostram que o caminho da relação bilateral, né, ela está alicerçada numa influência múltipla sobre todos os continentes, sobre a Rússia, a Índia e a África, que nós devemos ampliar, né, e a América do Sul, a América Latina. Essa configuração, né, multilateral, ela repousa nos avanços que essas potências, esses países emergentes possam ter, né, nesse caminhar, né, que é um caminhar muito observável, que tem muitos obstáculos, né, da ordem da crise internacional. Tem que resolver alguns aspectos críticos, como no caso do Oriente Médio, conflitos, etc. Mas o essencial da relação do BRICS é apontar um caminho novo para o sistema internacional através do fortalecimento dessa instância emergente, tanto no plano econômico quanto no plano político. E o Brasil e a China, neste relacionamento, nesse sistema BRICS, têm um papel primacial. São os dois mais economicamente mais importantes membros do sistema. E são os dois que estão dispostos nos dois pontos-chave do sistema internacional, né? Então, o Brasil e a China têm uma responsabilidade grande na condução desse processo. E essa dupla oportunidade que se cria agora este ano, das duas reuniões, né, a proximidade dessas duas reuniões, são de uma grande magnitude.
Bom, caro ouvinte, terminamos assim a entrevista com o presidente do Instituto Brasileiro de Estudos de China e Ásia-Pacífico, Severino Cabral, e ficamos por aqui o programa de hoje.
Bom, daqui para frente vamos trazer muito mais reportagens sobre os 40 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e o Brasil. Falaremos das áreas política, econômica, comercial e cultural. Não perca!
Panorama Econômico, aqui você encontra sempre reportagens especiais e entrevistas exclusivas. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.
Até lá.